Tirados os bodes da sala, começa a aparecer o plano real dos parlamentares na reforma eleitoral para 2022. Um dos pontos centrais desse plano tem nome e sobrenome, coligações proporcionais. Uma regra eleitoral derrubada lá atrás, mas que os deputados querem ressuscitar. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, dia em que as mudanças nas regras para a eleição de outubro de 2022 continuam a todo vapor na Câmara. Os deputados estão fazendo uma reforma eleitoral, algo comum de ocorrer no ano anterior de eleições. Isso porque, para valer, essas alterações precisam ser feitas um ano antes mesmo. Há uma série de pontos em discussão no plenário. A proposta que dava vazão ao discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro caiu na terça. Na quarta foi a vez de cair outra proposta bastante polêmica, o Distritão, uma regra que esvaziaria a importância dos partidos. Esses eram, digamos assim, os bodes na sala da reforma eleitoral que está sendo discutida no Congresso. Tirados os animais fedorentos do recinto, sobrou o que realmente importa para os deputados: o retorno das coligações proporcionais.
O tema foi levado ao plenário pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, deputado do PP, Progressistas de Alagoas, que é líder também do Centrão. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são dois turnos de votação na Câmara e dois turnos de votação no Senado, sempre com a necessidade de apoio de 3/5 do plenário.
As coligações são alianças eleitorais entre partidos. No Brasil, elas são feitas nas disputas majoritárias para presidente e governador, por exemplo. E eram feitas também nas disputas proporcionais para deputado federal e deputado estadual, por exemplo. Essas aí de deputados são as coligações proporcionais. Só que aí, em 2017, o Congresso acabou com as coligações proporcionais. Os parlamentares estavam tentando ali lidar com as distorções do nosso sistema. Uma dessas distorções é a grande quantidade de partidos no Brasil. São mais de 30. Não que a quantidade em si seja um problema, a questão aí é de qualidade. Muitos partidos existem apenas para fazer negócios pouco republicanos em eleições. São os partidos de aluguel.
Vamos entender por que as coligações proporcionais são apontadas como problemáticas. Primeiro, vamos falar do sistema proporcional em si. Para eleger deputados e vereadores, o Brasil usa a regra da eleição proporcional com lista aberta. Isso significa que as pessoas podem votar nos candidatos ou então só no partido, que é o chamado voto de legenda. Por que isso? Porque o primeiro cálculo, feito no processo de apuração de uma eleição proporcional de deputados e vereadores, é o quanto cada partido recebeu de voto, seja no voto em candidatos desse partido, seja no voto direto na legenda. Aí, cria-se o chamado quociente eleitoral.
O quociente eleitoral é o total de votos válidos da disputa, excluindo brancos e nulos, dividido pelo número de vagas em disputa. Por exemplo, se um estado tem direito a 70 vagas na Câmara dos Deputados, essas vagas são divididas proporcionalmente a partir do número de votos que cada partido recebeu. Feita essa conta inicial, chega a vez do cálculo que leva em conta a ordem de votação dentro de cada partido, que é a lista aberta. Então, se daquelas 70 vagas um partido qualquer conseguiu votos para ocupar 7 cadeiras a partir do quociente eleitoral, os 7 mais votados dentro daquele partido é que são eleitos.
E o que as coligações proporcionais fazem? Elas permitem que partidos somem votos para atingir o quociente eleitoral. Ou seja, é possível juntar forças na hora de calcular quantas cadeiras vão para quais partidos nas eleições legislativas. O primeiro problema desse sistema é que ele dá sobrevida a partidos pequenos, os partidos de aluguel. Como isso ocorre? Vamos para mais um exemplo. Os candidatos do deputado do Partido A, um grande partido, têm seus votos somados aos votos dos candidatos a deputado do Partido B, um partido pequeno. Se a soma de votos é 3 vezes o quociente eleitoral, a coligação tem direito a 3 vagas, certo? E essas vagas são ocupadas pelos 3 mais votados da coligação. O Partido B pode conseguir uma vaga, mesmo que não tenha sozinho atingido o quociente eleitoral. Basta que um de seus candidatos esteja entre os 3 mais votados dentro dessa coligação.
Aí, na reforma eleitoral de 2017, o Congresso resolveu acabar com as coligações proporcionais. A regra passou a valer em 2020, nas eleições municipais. Ao longo do tempo, essa regra imporia uma tendência. Partidos menores, com o tempo, iriam sendo incorporados por partidos maiores, ou então acabariam extintos.
Nas eleições de 2020, dados do Tribunal Superior Eleitoral compilados pelo site G1 mostram que o fim das coligações proporcionais teve impacto no número de partidos, especialmente em câmaras municipais de cidades com população de até 150 mil habitantes. Em municípios maiores, houve uma estabilidade na comparação com a eleição de 2016. Os dados apresentados no levantamento, portanto, indicam uma diminuição da fragmentação, com legislativos municipais formados com um número menor de partidos, pelo menos nessas cidades com menos de 150 mil habitantes.
Se a volta das coligações proporcionais for aprovada no Congresso agora, tudo isso se perde antes mesmo da regra valer numa eleição nacional para deputados. A cientista política Daniela Rezende falou com Durma sobre os interesses que estão em jogo nessa recriação das regras.
Já é sabido que as coligações para as eleições proporcionais, elas beneficiam diretamente os pequenos partidos, né? Aqueles que têm dificuldade de alcançar o quociente eleitoral. Mas os partidos grandes também se beneficiam das coligações na medida em que podem negociar recursos, como tempo no horário gratuito de propaganda eleitoral, com as legendas menores. Então aí é uma barganha, os partidos menores têm mais chance de sucesso eleitoral e os partidos maiores concentrariam mais recursos, né, somando aqueles vindos dos partidos menores.
Entre os 24 partidos com representação na Câmara que participaram da votação que aconteceu na quarta-feira, apenas 5 tiveram a maioria de seus deputados votando contra a recriação das coligações proporcionais. PDT, PSD, PSL, Cidadania e PSOL. O movimento contrário foi feito pelo PT, que votou em peso pela volta das coligações proporcionais, assim como o PSDB. Historicamente, petistas e tucanos costumam se coligar com outros partidos nas eleições. A Daniela Rezende fala um pouco mais sobre o interesse dos partidos maiores em garantir a sobrevida das legendas menores.
Os partidos grandes, eles podem estar apoiando a volta das coligações por vários motivos. A defesa das coligações, ela mobiliza argumentos, né, como a defesa da pluralidade na representação, a importância de garantir que interesses diversos possam ser representados, mas a questão central é estratégica, né? Os partidos, eles vão atuar pensando nos cálculos eleitorais. Então, está relacionado ao desempenho eleitoral e acesso a recursos.
Muitos especialistas consideram que, para os eleitores, a volta das coligações proporcionais é um retrocesso, já que, ao votar num partido de sua preferência, o eleitor pode acabar ajudando a eleger um candidato de outra sigla.
Da parte do Senado, há uma tendência de se manter aquela opção feita em 2017 com um sistema proporcional, sem coligações e com cláusula de barreira, fortalecendo partidos políticos, fortalecendo representatividade, permitindo uma democratização daqueles que serão, queiram ser candidatos, e nisso também entra...
Está aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em entrevista ao Jornal Nacional no dia 6 de agosto. Segundo o parlamentar do DEM de Minas, a tendência no Senado é manter o sistema atual como está, ou seja, barrar a volta das coligações proporcionais, mesmo com a aprovação da regra pelos deputados. Numa entrevista ao Portal UOL nessa semana, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, chamou atenção ainda para outro problema das coligações proporcionais. Os partidos vão lá, fazem aliança para eleição, e aí quando chega na hora de atuar no parlamento, esses partidos acabam cada um indo para um lado. Ou seja, o eleitor vota num projeto de um partido e elege gente de outro partido que acaba, no fim, atuando de um jeito completamente diferente daquilo que tinha motivado o voto do eleitor.
Para tentar lidar com esse problema, a Câmara aprovou nessa quinta-feira um remendo na reforma eleitoral. É um projeto de lei que cria as federações partidárias. Se dois ou mais partidos se reunirem em uma federação, eles disputam as eleições juntos, mas não podem se separar quando os candidatos estiverem eleitos. Tem que ficar juntos, tem que atuar juntos no parlamento por pelo menos 4 anos. Isso dá uma reduzida na distorção apontada ali pelo Jacques Wagner. Esse projeto de federação precisa apenas da sanção presidencial para começar a valer. Mas atenção, as discussões sobre as mudanças de regras para as eleições de outubro de 2022 seguem em Brasília e parecem estar longe do fim.
Desde a redemocratização, o Brasil se acostumou a fazer eleições sempre com uma nova legislação eleitoral. O Congresso está sempre discutindo reformas políticas ou mini-reformas eleitorais. Sempre tem uma coisa mudando na regra do jogo. Ouça o que o Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC, tem a dizer sobre isso.
Quando a gente não tem as regras estáveis, a gente não consegue consolidar e identificar com propriedade quais são os ajustes que precisam ser feitos, as mudanças que precisam ser feitas, porque as regras não têm tempo suficiente para produzir os seus efeitos. Porque regras do sistema eleitoral, elas precisam ter aí alguma estabilidade, porque os candidatos, os competidores, enfim, têm um planejamento, as decisões não são tomadas do dia para a noite. Eleições precisam ter um ambiente de maior estabilidade das regras.
A votação que decidiu sobre as coligações proporcionais na Câmara pegou muita gente de surpresa. Isso porque o presidente da Casa, o Arthur Lira, pretendia ter votado na quarta-feira a reforma do Imposto de Renda. Ao perceber que não ia ter um acordo para aprovar essa reforma, o Lira mudou a pauta do dia. O deputado está só 6 meses no cargo, mas já adotou uma série de medidas controversas, algumas envolvendo a reforma eleitoral. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre a atuação dele como presidente da Câmara. Fernanda, como o Lira vem conduzindo a aprovação dos projetos?
Bom, a maneira como o Lira conduz os projetos na Câmara tem sido comparada por analistas a passar um trator por cima dos colegas. Isso porque ele muitas vezes acelera a tramitação de propostas ou mesmo interfere nesse rito. Só nesses últimos dias a gente viu o Lira levar para plenário um tema que já tinha sido rejeitado em comissão, que é o voto impresso, que acabou derrotado. E a gente também acompanhou o presidente da Câmara acelerando a tramitação da reforma eleitoral. Vale dizer que desde o início da gestão dele, o Lira adota medidas controversas. Sua primeira atuação no cargo foi a anulação da eleição da mesa diretora da Câmara, um órgão que decide sobre diversos assuntos relacionados ao funcionamento da casa. Depois, sob pressão, ele acabou recuando. Outra medida destacada pelos cientistas políticos foi patrocinada por ele, o chamado kit desobstrução, que limita instrumentos usados pela oposição no andamento de projetos. Eu conversei com a cientista política e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Ribeiro Dias, que avaliou que o estilo do Lira chega a ser autoritário, na medida em que ele usa o poder do cargo ao seu favor. Isso nas palavras dela. Mas a Márcia ressalta que ele não passa por cima do regimento da casa. Pelo contrário, ele conhece de perto as regras do trabalho legislativo e é justamente com elas que ele joga. Para Márcia, a atuação do Lira lembra, inclusive, a atuação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
E, Fernanda, ele está cumprindo a agenda do governo ou cumprindo uma agenda própria ou do parlamento como um todo?
Bom, a gestão Lira tem adotado medidas que fazem acenos ao mercado, como é o caso da aprovação da autonomia do Banco Central. Tem também acelerado a flexibilização de regras ambientais, com a aprovação, por exemplo, do chamado PL da grilagem. E mais recentemente, a gente tem visto esse ritmo acelerado na análise de medidas que podem alterar regras eleitorais. Eu também conversei com o cientista político João Feres Júnior, coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro, que me disse que, em linhas gerais, o Lira cumpre uma agenda de um certo consenso conservador, que acaba ligando justamente tanto o executivo quanto essa parcela do legislativo, e também, claro, o próprio Lira. Mas o Feres ressalta que isso não significa que ele esteja atuando com base num alinhamento automático ao Planalto, por exemplo.
O texto da Fernanda você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Cada vez menos jovens querem ser policiais no Chile. E o governo do país sul-americano está tentando encontrar uma maneira de incentivar o ingresso na carreira. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Ministério do Interior do Chile está lançando um plano para estimular os jovens do país a seguirem carreira na polícia. O plano de estímulo foi lançado porque o número de pessoas que se inscrevem para seguir carreira policial no país caiu demais em 2021. Se a gente olhar para trás, dá para ver que nos últimos 10 anos, uma média de 15 mil jovens entraram a cada ano no Corpo de Carabineiros, que é o nome da polícia militar chilena. Só que, até o mês de junho deste ano, de 2021, apenas 3 mil jovens tinham se matriculado. Esse número é metade do que se esperava para essa época do ano. O problema não acontece só entre os que estão no começo da carreira, não. O número de policiais que chegaram a coronéis correspondia, até junho, a menos da metade dos promovidos em 2020. O desinteresse ocorre no momento em que a juventude chilena vem sofrendo na pele os efeitos da violência policial. Os estudantes que saíram às ruas para protestar pela reforma constitucional foram agredidos pela polícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos criticou os carabineiros chilenos pelo uso excessivo da força e recebeu queixas até mesmo de abusos sexuais cometidos por policiais contra pessoas detidas nas manifestações. Para tentar melhorar as coisas, o governo do presidente Sebastián Piñera lançou um grande plano de remodelação da polícia. O plano é de longo prazo. Até agora, só 23% das reformas prometidas foram feitas. A ideia é chegar a 100% em 2027. No que diz respeito à receita para tornar a carreira mais atrativa, o governo anunciou 3 passos. Primeiro, reiterou que está do lado dos policiais que venham a ser processados no exercício de suas funções. Segundo, prometeu agilizar os mecanismos de promoção dos novos oficiais e, por fim, disse que vai melhorar os salários. Diferentemente do Brasil, o Chile não tem várias polícias estaduais. Lá, os carabineiros são uma força só, nacional. Além do seu papel na repressão aos protestos, a força policial chilena se associou muito de perto com a ditadura Pinochet no golpe de 73. Ainda hoje, corre atrás do tempo perdido para reencontrar seu papel e se conectar com uma sociedade contestadora e que está em permanente transformação.
Da possível volta das coligações proporcionais, passando pela atuação de Arthur Lira e terminando com a falta de novos policiais no Chile, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot, colaboração de Isabela Cruz e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até!